Olá, estamos começando mais uma edição do programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Eu sou a Valéria Alves e estamos aqui hoje com a nossa convidada Elza Maria Campos, que é assistente social, mestre em educação e faz parte da União Brasileira de Mulheres. No último dia 8, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Essa data é comemorada há mais de 100 anos, mas o que será que ela tem a ver com a democracia? Nós vamos falar sobre isso agora. Tudo bem, Elza?
Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui participando do programa. Nós avaliamos a importância, né, da comunicação, do rádio, da TV, na veiculação de informações, na consciência. Então, agradeço o convite.
Nós que agradecemos, né, por você estar aqui hoje, por ter aceitado. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes.
Bom, eu sou assistente social, como você disse, já fui professora, né, um bom tempo na minha vida, no curso de serviço social. Hoje estou na vice-presidência do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná, o CRES. Sou integrante do movimento feminista e de mulheres. E há muito tempo eu atuo na defesa dos direitos das mulheres, né? É uma coisa, que uma situação, uma condição, talvez pelo fato de ser mulher e pelo fato de eu assumir a profissão, né, de serviço social, fez com que eu tivesse consciência, né, me alertasse para a necessidade da defesa dos direitos das mulheres na sociedade.
Uhum. E hoje a gente vai falar aqui sobre mulheres e democracia, né? Só para reforçar. E eu quero começar falando que no Dia das Mulheres nós costumamos ver muita entrega de presentes, né? Como por exemplo, flores ou coisas mais simbólicas. Mas a data, ela tem outro significado, inclusive histórico, né? Então, qual é esse significado?
Tá. Bom, é importante a gente dizer que, com o aprofundamento do modo de produção capitalista, do capitalismo, o próprio modo de produção aproveita, né, certos atributos, enfim, e tenta veicular, aproveitando essas datas, que são datas de luta, na verdade, né? Uhum. A gente fala, rememora a data do 8 de março, são datas de luta. O modo de produção capitalista aproveita, né, através do comércio, enfim, entrega de presentes, fazer festas, flores. Claro que as mulheres gostam de ganhar flores, uhum. Mas nós entendemos que nessa realidade que nós vivemos hoje, o importante é a gente ter direitos. Então, o 8 de março, ele é marcado pelas lutas históricas, né, das mulheres, principalmente as mulheres operárias, que na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, em vários países, né, do mundo, iniciaram uma luta dentro das fábricas. Na verdade, então, ela é marcada pelas lutas operárias. Uhum. Dentro das fábricas, elas começaram a lutar porque essas mulheres, até crianças, trabalhavam de 14, 16 horas por dia. E as condições de trabalho eram insalubres, algumas eram confinadas, elas não podiam sair da fábrica no horário que precisavam, muitas vezes não podiam usar nem o banheiro, tanta a intensidade do trabalho. Então, essas condições, né, extremamente precárias, exploratórias, fizeram com que as mulheres começassem a lutar, né, uma luta individual, depois uma luta coletiva, e manifestaram, saíram, né, manifestando. Uhum. Mas a data, ela é uma proposta de Clara Zetkin, que é uma socialista. Numa conferência em Copenhague, em 1910, numa conferência, ela fez a proposta dessa data se transformar numa data de luta do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uhum. Também é importante dizer que existe várias ruídos ou informações de que o 8 de março é datado em função de que foram queimadas mulheres operárias. Na verdade, houve esse incêndio na fábrica de Cotton, Nova York. Uhum. Só que a data, ela é reconhecida pelo movimento internacional de mulheres, como essa data, 8 de março, em função da indicação da Clara Zetkin. Em 75, a ONU incorporou como uma data, né, da mulher, né? Uhum. Mas nós entendemos que não é uma data só de comemoração, é uma data de luta. No Brasil também tivemos greves operárias a partir do século XX. E aí, em 1917, na Rússia, né, teve um grande movimento, uma grande greve. As mulheres saíram primeiro às ruas, o que foi o estopim para a Revolução Russa de 17. Então, tem esses dados, né, essas informações, mas que permeiam até o dia de hoje.
Uhum. E quais são as principais reivindicações desse momento histórico que se vinculam hoje na atualidade?
Olha, por incrível que pareça, nós temos muitas identidades com aquele momento das mulheres, porque as mulheres viviam uma situação de exploração, né, do capital por trabalharem tantas horas. Mas também viviam uma situação de opressão, elas eram oprimidas. E essa exploração e essa opressão, ela ocorre hoje da mesma forma. Né? Nós vivemos numa sociedade capitalista e patriarcal, né, racista, que, digamos assim, que explora mulheres. Se mulheres negras, pobres, periféricas são mais exploradas, mais oprimidas que as mulheres brancas, né, que não moram na periferia, né, enfim. Então, nós podemos dizer que muitas das pautas tratadas naquele momento, né, no século passado, no século anterior, nos séculos anteriores, particularmente as lutas relacionadas às fábricas, ao direito ao trabalho, elas são muito atuais, né? Nós vivemos hoje, infelizmente, né, uma reforma trabalhista há pouco tempo, né, a gente chama contra-reforma trabalhista, uma contra-reforma previdenciária, uhum, que retira direitos e que as primeiras afetadas com essas contra-reformas são as mulheres. Não só porque elas já ganham menos no mercado de trabalho, elas recebem 30% menos até hoje no mercado, no geral, né?
Sim.
E não só porque elas recebem menos, mas elas já trabalham mais. As mulheres trabalham muito mais que os homens, trabalham jornadas na casa, cuidado dos filhos, cuidado das pessoas doentes na família, cuidado, né, enfim, da limpeza da casa. Ainda alguns companheiros hoje assumem um pouco, contribuem, mas a maior carga ainda é das mulheres. E os trabalhos que elas estão, e são trabalhos precarizados, ou seja, são os piores trabalhos destinados às mulheres. Então, as pautas que as mulheres levantaram, de redução da carga horária, de direito ao trabalho, de respeito, de não assédio, as mulheres eram assediadas, meninas eram estupradas, né, no trabalho. O patrão podia usufruir, né, a hora que quisesse daquelas meninas jovens, né, situação extremamente terríveis que elas vivenciaram. Hoje, infelizmente, a gente vive na situação de assédio no trabalho, de exploração, opressão. Então, nós dizemos que as pautas, elas têm identidades em contextos diferenciados, porque nós temos uma transformação do mundo do trabalho, né? O trabalho hoje é diferenciado, tem tecnologias, tem outras formas. Mas essa tecnologia que foi criada, né, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, nem sempre chegam a todos e todas, né?
Sim, E falando um pouco sobre a crise, né, não tem como negar a crise estrutural do capitalismo hoje. E como que, você poderia falar um pouco mais de como estão as trabalhadoras nesse contexto?
Pois nós vivemos uma crise, né, que nós chamamos uma crise do imperialismo mundial, né, que afeta o nosso país.
Uhum.
Essa crise imperialista já foi escrita pelo Lenin, né, capitalismo fase superior... Imperialismo, fase superior do capitalismo, que nós vivemos um momento, isso ele já escreveu isso no começo do século XX, e nós vivemos hoje uma fase de muita de aumento mesmo das desigualdades, da concentração de renda. O dólar, né, quem trabalha com questão da economia sabe que a mudança terrível que tem hoje, né? O preço, por exemplo, do botijão de gás, R$ 80, o preço da gasolina, o preço do alimento é muito caro. Então, toda essa situação, né, que ocorre nos países ricos, chamados ricos, onde o Brasil é dependente, afeta diretamente o povo brasileiro, as mulheres trabalhadoras, né? E as Então, essa crise internacional e que reflete no Brasil, particularmente, né, nós temos, infelizmente, né, um mandatário no Brasil que foi eleito, que se subordina totalmente ao imperialismo, né, norte-americano, e isso faz com que nós tenhamos muitas perdas, além da reforma trabalhista que eu disse, da reforma previdenciária, né, nós temos destruição das políticas públicas, né, por exemplo, políticas públicas que nós conquistamos no campo da assistência social, que é tão importante, porque a maioria das mulheres que acessam a política da assistência social são mulheres pobres. A Bolsa Família, né, mulheres que acessam através das políticas públicas, como sendo referência da assistência social. Esses CRAS, que nós chamamos de centro de referência, eles estão sendo, eles têm perigo de acabarem, de ser extintos, de diminuírem nas periferias, nos vários bairros do Brasil todo, né, nas cidades, porque além, né, de diminuição radical de recursos para as políticas públicas, né, que o governo federal retira esse recurso para pagamento da dívida pública, para enriquecer os bancos, né? Uhum. Os bancos teve um crescimento de 400% no Brasil, é uma coisa assim, absurda, 400% de aumento de riqueza, enquanto o recurso para saúde e educação está indo 5%. E ainda está sendo diminuído. E ainda mais, né, que é importante dizer que na sexta-feira nós vimos uma notícia de extinção, né, de uma medida do governo federal, do ministro da Assistência Social, de extinção do Fundo da Assistência Social. Aí eu não estou falando nem das políticas. Se extinguir o Fundo da Assistência Social, você extingue possibilidade de recursos para todas, né, essas populações pobres, periféricas. E eu não estou nem falando da questão, por exemplo, da política de gênero, né, para as mulheres, que também tem sido diminuída, né? Nós tivemos um corte muito grande no Ministério das Mulheres, né, que é o Ministério das Famílias e Direitos Humanos hoje, antes Ministério das Mulheres, que congregava as políticas de enfrentamento ao racismo, a questão dos direitos humanos. Então, todas as políticas estão sendo desmanteladas, não só desmanteladas do ponto de vista financeiro, como têm sido combatidas do ponto de vista das ideias, né? Sim. Ideias conservadoras, retrógradas, reacionárias. Então, a nossa vida, além da questão, digamos, financeira, né, de recursos, nós vivemos também uma situação, digamos, de preconceito mesmo das ideias avançadas.
Uhum. É uma questão, é muito triste falar disso, porque tem muitas pessoas que pensam que a gente já conquistou muito, então, não se faz mais necessário, para que tanta luta, sendo que, olha, que já conquistou, a gente chegou até aqui, mas a gente já tem pouco apoio, né, ainda se tende a diminuir, né, o que será do futuro quanto a isso. É uma coisa bem, bem triste, né?
Uhum, exatamente.
E você poderia falar assim um pouco também quanto à política, sobre a conquista do direito do voto feminino e também como estão as mulheres, né, na política, nesse papel?
Bom, importante essa pergunta, porque nós estamos, né, num período de 2 em 2 anos, tem eleições no Brasil. Além da participação política das mulheres, né, em período eleitoral, nós temos também a participação política em sindicatos, conselhos, né, de políticas públicas, conselhos de direitos, em associações, movimentos sociais, entidades, né? Então, e as mulheres, se você analisar a política, porque nós temos a política que nós chamamos representativa, que é a eleição, né, no parlamento brasileiro, Congresso, e temos a política representativa. A representativa são aquela representação de plebiscitos, né, conselhos, movimentos. Na política participativa, nós temos uma participação, 80% são mulheres.
Uhum.
Mas na representativa é 12%. Então, há uma disparidade muito grande, tanto no Congresso Nacional, como nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, né? Curitiba a gente tem 8%. Nós temos 8 vereadoras, são 12% de representação. E aí, né, acho que é uma situação que revela um pouco uma visão patriarcal mesmo da sociedade, que as mulheres, o seu espaço é na cozinha, é na casa, cuidando dos afazeres domésticos, não é no parlamento, mas ela produz a riqueza. Imagine se todas as mulheres parassem de limpar as casas, como é que ficariam, né?
Verdade.
Ficaríamos. Então, a gente, né, daria uma confusão nesse país, nesse mundo. Então, nós vivemos esse momento, né, que você está dizendo da participação, nesse processo, nesse momento de participação política da mulher, onde nós, do movimento social, da União Brasileira de Mulheres, reivindicamos a maior participação política das mulheres, que elas possam se candidatar, mas para isso elas precisam participar do partido, né? Se filiar em partido, elas precisam serem respeitadas, né? Muitas das mulheres, porque elas não participam. Não, mas por que não tem poucas mulheres, né, que se elegem? Justamente porque elas são... elas não se veem na política. Essa área da política não lhes pertence, do parlamento. Porque elas não são vistas. É um espaço masculino. Ela foi instituída como espaço masculino. Então, as mulheres precisam romper com isso. A sociedade precisa romper com essa visão, digamos, machista, de que esse espaço não pertence também às mulheres. Nós somos 52% da população brasileira. E desses 52% da população brasileira, somente... temos a participação, né, de 12%, 10%. Muito pouco. Nós temos uma governadora no país, de todos os estados brasileiros, no Rio Grande do Norte, mas nenhuma governadora. Aliás, uma grande governadora participativa, de luta, muito boa, né? E porque as mulheres, né, não, o fato de serem mulheres, elas conseguem perceber, né, mas a realidade, vão trabalhar com as questões sociais também, vão discutir orçamento, vão falar, olha, não tem orçamento na educação, não tem recurso na saúde, não tem na educação, né? Não tem na assistência social, enfim. Então, nós precisamos, né, nesse momento, romper com essa falta de representação, né, das mulheres no parlamento, Curitiba, em todos os espaços aí. E para isso, daí eu queria completar com mais uma questão, que além da pouca participação, se você for fazer uma análise, um corte maior de quem está participando lá, você vai verificar. Poucas são trabalhadoras. Não tem. Tem negra? Não tem mulher negra. Tem mulher da periferia? Não tem. Tem mulher de professora? Não sei. Tem, entendeu? Então, a representação lá, a maioria são homens... E são homens que detêm o poder econômico. Então, é preciso mudar essa realidade.
Além de tudo isso que você falou, a gente ainda tem os casos de feminicídio, né? Tem um dado que diz que o Brasil teve aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019, né? Em comparação com 2018. Ao total, são 1.314 mulheres mortas pelo simples fato de serem mulheres, né? Uma a cada 7 horas, em média. O aumento do feminicídio, ele se tornou pauta tanto dos movimentos quanto da mídia. E você pode nos dizer quais as principais causas para que isso aconteça?
Olha, falar um pouco sobre isso. Um pouco a gente já conversou aqui, né, no nossa conversa aqui. Porque é uma coisa assim, muito grave, sabe? Todo grave, as mulheres vivem ameaçadas pelo fato de serem mulheres. Quando nasce mulher... Uma mulher de 3 anos, ela já percebe um pouco que ela tem uma educação diferenciada na casa, pelo fato de ser mulher. Menino tem uma formação diferente, uma educação diferente. É dado a esse menino maiores... ele acessa mais os direitos, digamos, em casa, né? Ganha mais questões. A menina, ela tem, geralmente, no geral, né, pesquisa, ela não acessa muito esses direitos em casa. Quando tem 11 anos de idade, mais ou menos 9, 10, 11 anos de idade, ela percebe que há uma diferença. Ela já isso faz com que ela se sinta menos. Como que você vai, né, dizer para uma menina, para uma mulher, para uma, né, uma companheira, que ela precisa ter forças para denunciar a violência, se ela desde pequena é educada para ser subordinada, é educada para obedecer? Uhum. É difícil.
Sim.
Então, as causas do feminicídio, elas estão colocadas historicamente, culturalmente, vem de um período patriarcal em que as mulheres eram propriedade dos homens. E no momento da nossa sociedade de hoje, quando nós temos discurso de ódio, discursos de preconceito, né, contra as mulheres, é lhe permitido, quer dizer, perseguição a jornalistas, né, é permitido que a violência aumente e se naturalize mais ainda do que já era naturalizada.
Uhum.
Então, as causas do feminicídio estão justamente no quê? De que a mulher é a propriedade, se ela se separar, né, seu companheiro, por exemplo, né, ex-companheiro, ela pode ser vítima de morte, né? De uma, uhum, violência, começa com violências psicológicas, violência moral, violência física, até chegar em assassinato. Tem assassinatos terríveis, né? Com muitas facadas, com utiliza arma de arma, né? Que a gente chama. Agora, semana passada, todo mundo acompanhou o assassinato da escrivã com sua filha de 16, sim, anos, por um delegado que trabalhava no NUCRIA, que, uhum, é, na verdade, um espaço de defesa da criança. A gente vê aqui, Curitiba, em todo o país, diariamente, isso que se falou, os dados do feminicídio. Aumentou de forma gritante, né, os casos de assassinato de mulheres, pelo fato de serem mulheres. Então, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de educação nas escolas, educação de gênero, educação sexual.
Uhum.
Precisamos que o plano, né, nacional de educação e direitos humanos seja discutido nas escolas, porque o que acontece? Se nós temos condições, numa sala de aula, numa escola, de verificar que uma criança, uma menina e até um menino, porque os meninos também sofrem, e eles reproduzem depois a violência quando são adultos. A gente vê uma menina que é vítima de violência, está machucada, está mais quieta. Alguma coisa a gente precisa perceber. Então, a professora precisa estar informada e formada para perceber isso.
Uhum.
Precisa ter na escola pedagoga, assistente social, psicólogo, uma equipe para que possa essa criança ser atendida com sua família, na comunidade, para que seja encaminhada. Nós precisamos que a saúde pública, ela atenda esses casos.
Uhum.
Precisamos de mais recurso para que toda a situação de violência, elas sejam contidas. Então, o feminicídio, a causa do feminicídio é justamente um machismo forte na sociedade, né, brasileira e mundial, que naturaliza e que permite que meninas e mulheres sejam tratadas de forma violenta, de forma desrespeitosa. Enfim, então a gente precisa romper com isso. E romper com isso é ter espaços públicos na sociedade,
uhum,
para que essas meninas, mulheres, sejam atendidas, que elas sejam uma, seja solidária com a outra, para ela possa denunciar e conter que ela tenha medida protetiva, porque muitas mulheres vão denunciar a violência, depois saem dali sem não ter medida protetiva, não tem apoio do Estado.
Sim.
Na segunda... momento ali, na volta na casa, ou mesmo na rua, ela é assassinada.
Uhum.
Mulher assassinada em supermercado, quando sai, enfim, na casa da mãe, né? E são casos, assim, bastante graves que acontecem. Então, nós precisamos desse, né, da educação muito forte, de programas, de políticas públicas, de recurso, para que a gente possa conter esse feminicídio, né? E, principalmente, segurança. Os casos, né, que são feminicídio crime,
uhum,
né? É crime, há 5 anos foi incluído como crime. Então, esses casos de crime precisam ser apurados e os agressores, né, os assassinos, os criminosos precisam pagar.
Com certeza. Uhum. É, a gente está quase encerrando, né? Quase acabando o nosso tempo. Passa voando muito rápido. É, então, para fechar, assim, eu queria que você falasse assim, quais foram os temas do 8 de março aqui em Curitiba, no Brasil, mas especificamente sobre a cidade aqui.
Tá bom. Olha, nós tivemos no mundo todo, no Chile, 2 milhões de mulheres, né? Quase 1 milhão e tanto. No Brasil, várias... No mundo todo, né? É uma data muito importante, a data mais importante do calendário feminista. Então, no Brasil nós tivemos vários temas, principalmente os temas foram relacionados à denúncia da violência, do feminicídio, à busca da democracia, política pública, uhum, condenação do preconceito e do ódio que o governo federal, né, impõe na sociedade, o governo atual. Enfim, foram esses temas, né? E também a cobrança do crime da Marielle, né? A sábado, dia 14, fazem 2 anos que a Marielle foi assassinada. É, né? Uma mulher de luta, negra, era uma parlamentar, periférica, né? Era lésbica. Então, ela, há uma cobrança disso. E também, bom, esses foram os temas no Brasil. Uhum. Aqui em Curitiba, nós tivemos o tema chamado, nós somos da Frente Feminista, nós organizamos toda a mobilização do 8 de março, desde o ano passado a gente está se reunindo, estamos nos reunindo, e nós, a pedido das mulheres da periferia, particularmente do Parolin, que é a vila em Curitiba que mais tem assassinato de jovens, uhum, negros, inclusive, né, de mulheres, elas solicitaram um tema chamado Mulheres da Favela Exigem Paz. Então, essa exigência de paz, que o tema foi um tema muito importante. Domingo foi muita gente, foi muito bonito o encontro, respeitoso, né, de denúncias. Então, que marca aí, possibilita que nós continuemos, né, a nossa movimentação para ouvir as mulheres periféricas, negras e tudo mais.
Sim. Queria aproveitar agora os últimos minutos, né, ler alguns comentários aqui da live. A Cleci, ela agradeceu, falou parabéns pelas informações. A Mari Trindade, ela falou boa tarde, é de Guanambi. O Dorival mandou um oi para você, falou manda um oi para a querida Elza, mulher guerreira, e falou que você está fazendo uma fala muito contundente. A Mari Trindade também fez comentário aqui dizendo, diz Olivia Santana, né, deputada baiana, que lugar de mulher é onde ela quiser. E a Mariana também disse, excelentes esclarecimentos, professora Elza, desmistificando a origem do 8M. A Viviane Lara falou que está acompanhando a do CEPAT, mandou um beijo também. E a Mari Trindade citou a lei número 14.106 de 2019, criada pela deputada estadual Ivana Bastos, que mulheres agredidas serão atendidas por mulheres nas delegacias. E esses foram os comentários aqui, uhum, da live. Eu queria agradecer também, porque eu tenho certeza que foi muito esclarecedor, né, todo o assunto, e muito importante, né, que as pessoas saibam o que realmente acontece, né? E que elas possam, você mesmo citou, né, muitas coisas que precisam mudar e que a gente pode fazer como cidadão para que a gente possa contribuir, né? Para que isso aconteça no futuro e para que se torne um lugar melhor para todo mundo, né? Então, eu queria agradecer pela atenção e por todas as informações e dizer que chegamos ao fim, infelizmente, mas a gente se vê na próxima edição do programa Humanidades. Muito obrigada, professora Elza. E é isso aí.